Olá, 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 boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada? Estranho, se você estiver ouvindo isso de madrugada, boa madrugada pra você. Inclusive, se você estiver escutando isso de madrugada, você podia estar fazendo outras coisas ao invés de me escutar. Ou às vezes você já está fazendo outras coisas enquanto me escuta. E aí, minha mente é muito, muito fértil, e aí eu tô pensando as piores coisas que uma pessoa pode fazer escutando esse podcast. Enfim, estamos começando My Stupid Mouth. Esse podcast que começou sendo uma pequena brincadeira, né? E agora ele se tornou uma pequena brincadeira que eu faço. E aí eu finjo que vou ser pontual e gravar podcast muitos, assim, e, tipo, me tornar uma pessoa rotineira e que isso vai ser uma tarefa da minha vida. E, de repente, eu faço como muitos homens fazem e acabo, como é que eu vou falar? Eu acabo decepcionando vocês, né? E aí é triste, é complicado. Eu sinto muito, né, a quem leva isso pro pessoal. E eu sinto muito de verdade, eu queria ser uma pessoa melhor, mas infelizmente eu ainda não cheguei nessa parte da evolução aonde eu consiga parar tudo, porque para gravar podcast, eu tenho duas opções. Ou eu gravo em casa quando minha casa está completamente vazia, e aí maneiro, top, bora lá. Ou eu gravo na rua. E a minha rua, a minha localidade e o meu celular está descarregando, mas vai dar tempo de gravar. Mas assim, o local onde eu vivo, né, a minha rua onde eu moro e tudo mais, são lugares extremamente barulhentos, passa muito carro, então é tipo uma loucura, uma loucura, loucura, loucura. E em casa é sempre outra loucura, porque tem muita gente, muita, 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 muita. Não é muita gente, muita, 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 não. Tô sendo só meio exagerada. Mas tem pessoas que impediram a gravação porque a minha família é muito engraçadinha. Se eu estivesse gravando, teria alguém comentando, teria alguém rindo. Se vocês gostam desse tipo de coisa, também comentem. Vão lá no meu Instagram, @femi_medrado, e me contem se é isso que vocês querem para a vida de vocês. Querem ouvir conteúdo de eu falando e a galera dando risadinha e, sei lá, e comentando o que eu tô comentando, né? Porque é isso que vai acontecer se tiver alguém na casa. Além de gritos e esperneios de meus sobrinhos, que são incríveis, têm as vozes maravilhosas, prontas já para adentrar e falar no podcast. E inclusive eles são maravilhosos, extremamente simpáticos. Vão ganhar vocês na primeira, assim, primeira escuta. Primeiro grito que vocês escutarem de devolve meu brinquedo, vocês vão ficar apaixonados e vão falar: quero escutar esse podcast pra vida inteira. Mas enfim, hoje é Dia das Mulheres, né? Uma data que era para ser uma data. Não é para ser uma data festiva, né? Por mais que se tente, não dá para ser uma data festiva. Tem que ser uma data combativa, tem que ser uma data de luta. Só para deixar claro, né? E eu aqui, eu acredito muito que não dá para brincar quanto a isso, né? Porque existem mulheres que estão nesse momento, enquanto você ouve esse podcast e enquanto eu gravo esse podcast, existem mulheres sofrendo na mão de homens, principalmente, não só, mas principalmente, existem mulheres em situações extremamente ruins, então a gente ainda não tem o que comemorar. A gente comemora quando todas nós estivermos bem. E além disso, é sempre bom, né? Eu acho que é sempre bom falar como é que tá minha situação o lado, né, o lado feminino. Eu sempre venho, falo um pouco de feminismo, às vezes eu falo que eu não gosto do feminismo, enfim. Para quem não sabe, eu não, hoje em dia eu não me considero mais uma feminista, mas não porque eu deixei de lutar a favor dos direitos das mulheres, não, não é nada disso, eu ainda acredito, né, na força e no poder da igualdade de gênero, de todos os gêneros, né, na realidade, mas não é só isso. Eu acho que isso é hoje é muito pouco, né? E porque acho que a gente precisa ir além, não é mesmo? E eu acredito que dá para ir além com o marxismo. Então eu sou o que chamariam de feminismo marxista, mas eu não sou muito marxista, porque eu andei lendo algumas coisas em que me dizia que eu não podia ser muito marxista, eu não podia me ser considerada uma militante marxista se eu não tivesse atrelada a um partido, a uma organização, militando junto a alguma entidade. E aí bem que eu sou meio traumatizada com isso, né? Eu sou completamente traumatizada com essa questão. E aí eu optei por virar uma simpatizante, ou seja, eu sou a favor, gosto, amo muito o movimento, sou quase uma fã, mas não sou fã o suficiente para entrar numa entidade, para fazer parte de um partido, de me organizar em uma organização. Não tenho essa capacidade cognitiva mais. Eu sinto que não consigo mais organizar e dividir a minha vida nesse aspecto. É chato, é chato. Pode vir a ter pessoas me chamando de egoísta por não conseguir fazer isso? Claro que pode, claro que pode. Mas é aquela coisa, é difícil, é complexo. Você tira muito do seu tempo, e o meu tempo, eu sou meio egoísta quanto ao meu tempo, né? Eu sou completamente metódica com o meu tempo. Eu acredito que o meu tempo, ele é meu, e por mais que eu vou querer organizar ele para sei lá, pensar em ideias de como mudar o mundo, ser uma pessoa que possa vir ajudar o mundo, né? Militar mesmo. Eu sempre vou achar que se eu começar a fazer isso direto, 24 horas, sem parar, que, tipo, num nível hard, eu vou estar abdicando da minha vida para fazer isso. E aí vai entrar a questão de que eu sou uma pessoa que sou muito racional. E não estou dizendo que quem faz isso é irracional, não. Eu estou dizendo que eu sou racional e paranoica o suficiente para ficar me questionando o porquê que não tá dando o resultado que eu tô fazendo, né? E assim, o resultado pode vir a acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. E é um resultado de formiga. Então, nesse momento, eu sou uma simpatizante. Mas a forma como eu vejo boa parte das mulheres que se relacionam comigo é engraçado, porque eu não tenho mais essa necessidade de chamar de mana, né? Como diz a Ebony, porra, mana, eu não sou tua irmã, né? Porra, mona, né? Na verdade, eu não sou tua irmã. Por quê? Que entra nisso? Eu conheci muitas mulheres não, né? Não foram muitas, mas eu conheci algumas mulheres que eram pessoas ruins, que eram pessoas péssimas, que eram pessoas extremamente escrotas. E que não mereciam nenhum rótulo, nem ser chamada de mulheres. De tão merda que era, sabe? Tipo, ah, mano, vou te chamar de homem, porque você é tão lixo e tão mentirosa que você parece uma homem. Sim, às vezes eu dou dessas, desculpa, homens. Homens legais, peço perdão pelo vacilo. Tá? Homens legais não é pra você isso, mas homens bosta é pra vocês. Enfim, e eu conheço, infelizmente, mulheres que são até piores que homens. Então, eu não vou virar e falar, ai, sou feminista, eu vou cuidar dela, espero que ela. É tipo assim, irmã, né? Irmã. Mana não vai rolar, mas irmã vai rolar, porque irmã é uma coisa mais séria. Tipo, irmã, vou dar um socão, né? Aquela coisa mais. Enfim. Mas é o seguinte, não vou colocar família, porque, né? Minha irmã não é assim. Em partes, né? Irmã. Mas como é que eu vou explicar? Tem que explicar para essas mulheres que eu não sou esse tipo de mulher feminista que vai, sei lá, amá-las, abraçá-las e respeitá-las, independente do que aconteça. É muito complicado. Porque o feminismo, que é pregado, ele ensina que você precisa amar a próxima, porque você precisa ajudar a próxima. Só que se a próxima é uma filha da puta, se a próxima tá cagando pra sua existência, ou se a próxima tá tentando te fuder de todas as formas imagináveis, não existe conceito que não vá cair, sabe? Tipo, você vai virar e falar assim, puta, mano, eu vou ficar cuidando dessa filha da puta, vou tipo, sabe? Dá quase um TT na boca dela, um TT pra quem não sabe é uma madeirinha, sabe? Na boca dessa filha da puta enquanto ela tá me fudendo, né? E aí entra aquela história, que merda, não é mesmo? Que merda, porque o feminismo fala, vamos lá, vamos dar as mãos. Não é assim, sabe? Tem muita mão que eu não vou nem estar segurando, não é nem que vai ter mão que eu vou soltar. Não, minha filha, a sua mão eu não vou segurar, filha da puta. Entendeu? Dá licença que eu preciso dos meus dois braços pra te dar um soco. Então, é complicado que ninguém fala sobre isso. Fica sempre falando, ai, nossa, a gente precisa falar sobre também, sobre mulheres que merecem tomar um pau, uma porrada, entendeu? A gente precisa falar sobre isso. Eu não sou a favor da violência, porém depende, sabe? Se existe uma pessoa que vai te fazer mal, uma pessoa que tá pouco se fudendo, se você é mulher, se você é homem, vai te fuder da mesma forma, e não é daquele jeito maneirinho que a gente... que vão e introduzem a camisinha, etc., e que é consentido, então me desculpa. Vocês precisam aprender a entender que o feminismo ele existe, ele é maneiro, ele é legal, mas em partes, entendeu? Se começa a se tornar algo em que você fica passando a mão na cabeça de mulheres que você deveria estar batendo na cabeça, ou pelo menos se afastando para não querer bater na cabeça, tem alguma coisa errada. E hoje foi muito engraçado, hoje eu vi várias... primeiro que eu acho... Ai, como é que eu vou explicar? É que eu vou ser mal interpretada, mas eu tô cagando também, né? Meu podcast, se quiser me interpretar mal, pau no cu. Seguinte, eu não quero homenagem. Eu gosto de presente, eu quero presente, quer me dar presente, me dê presente. Eu ganhei presentes ótimos hoje. Mas eu não tenho interesse em, por exemplo, abdicar de quem eu sou por conta de presentes, sabe? Eu não quero que as pessoas achem que porque eu ganhei presente, tá tudo bem e que, nossa, é um dia de festa. Não é um dia de festa, sabe? Muitas de nós, como eu já disse, estão morrendo, sabe? Muitas de nós estão em situações perigosas, muitas de nós estão em situações merda, sabe? E então eu acho que não cabe, nesse momento, comemorar nada. A gente não tem que comemorar, hoje é um dia de luta, né? Um dia de luta que precisa ser visto como um dia de luta. E não como um dia de, parabéns, feliz dia das mulheres... Feliz Dia das Mulheres é engraçado até também, né? Feliz Dia das Mulheres. Ser mulher no Brasil é uma merda. Porque... E no mundo também, né? É uma merda ser mulher, na real. Porque a gente passa 80% da nossa vida tentando entender e tentando chegar próximo do padrão que é idealizado pela sociedade, né? Nunca tá bom. A gente nunca tá satisfeita com a gente. Porque a gente sempre pode melhorar em alguma coisa. E aí a gente fica tentando buscar essa melhoria. A gente nunca está satisfeita com quem a gente é, com quem a gente apresenta, com a forma como o nosso corpo tá, com a forma como o nosso rosto tá. Ah, minha pele não tá boa. Por que que a sua pele não tá boa? Ah, porque eu não tô conseguindo beber água. Por quê? Porque eu tô correndo, porque eu tô sendo muito cobrada no trabalho. Sabe, um exemplo, não é o meu caso, graças a Deus. Mas... É muito sobre isso. Tipo, há toda uma questão de cobrança. E cada vez que a gente não faz o check-in para aquele tema que a sociedade nos impõe, nos é dado um choque muito, muito foda que acaba com a nossa autoestima, sabe? E aí a gente vai chegando num ponto que... Dá uma duas. Ou a gente fica completamente se achando horrorosa, feia, impossível, incapaz de fazer as coisas, tipo, completamente fora dos padrões e que nunca vamos ser aceitas, ou a gente se torna uma pessoa A gente se torna a pessoa que caga para isso, para os padrões. A gente começa a procurar formas de se olhar e se enxergar e se amar do jeito que a gente é. E eu tô nessa fase do olhar e falar, eu não posso mudar quem eu sou, porque quem eu sou é a minha essência. Eu não posso mudar algo que eu não sei se é um pilar que me mantém viva e sustentada. Importante salientar isso, mulheres. Homens não, homens, tentem mudar para ser uma pessoa melhor, tá? É a dica de hoje. Mulheres, depende do que você está tentando mudar. Se for alguma coisa referente a caráter, tipo, referente a, ai, Fernanda, eu às vezes ajo de uma forma não tão legal assim, eu percebo. Legal, aí você, né, vai trabalhar isso em outro lugar, tipo, com psicólogo, não comigo, porque eu não sou psicóloga, não sou formada. E eu já meio que notei que eu não sou boa nesse negócio de ouvir as pessoas. Eu não escuto as pessoas nem na minha frente. Às vezes as pessoas estão na minha frente e eu tô tipo, sei lá, viajando na maionese. Então imagina, gente, desculpa por ser pau no cu, mas é a realidade. Por isso que eu falo tanto. Quem fala muito é porque não escuta bem. Não escuta bem. E eu escuto bem, meus dois ouvidos são muito bons, mas eu não gosto de escutar. Sendo sincera, eu prefiro falar. E isso não significa que eu fale só de mim, eu consigo falar de tudo, de todos, etc. Mas eu gosto de falar. Então, procure ajuda, procure ajuda. Se você está se sentindo mal, procure ajuda. É primordial que a gente olhe pra gente e a gente consiga se ver de uma forma verdadeira e que a gente tenha. E que se a gente for mudar, seja uma mudança completamente perceptiva, que você veja que você está mudando e que você precisa melhorar. Do contrário, não mude. Se você vê que você não precisa mudar porque aquilo que você é não afeta o próximo, e quando eu digo afeta o próximo, não é afetar porque, ai, fulano tá se incomodando com quem eu sou, não. Afeta o próximo porque o que você faz respinga no próximo de uma forma que possa vir a acarretar, tipo, realmente problemas pra pessoa, no sentido mais, né, mais amplo da coisa. Porque também, às vezes, não é assim, né? A situação, uma história é outra. E mesmo assim rola aquela coisa de ter gente que se incomoda, né? Aquela coisa que a gente vive, né? Mas eu tô nessa fase de me olhar e falar, bom, esse corpo é o que eu tenho. Então, se esse é o corpo que eu tenho, eu vou cuidar dele da melhor forma possível. E aí eu tenho aprendido a me cuidar, né? Eu tenho finalmente feito muitos exercícios, eu tenho feito muito exercício, me sentindo muito melhor com isso. Eu tenho me sentido muito mais feliz por conta dos exercícios. Tenho também olhado para mim com mais carinho, com mais cuidado, com mais respeito, né? Eu olho para mim e eu consigo ver aquela menininha de 13 anos que tudo que queria era estar onde eu tô hoje, na situação empregatícia, tudo ter alcançado as coisas que ela queria. Eu tô alcançando as coisas que ela queria. E eu vou terminar de alcançar tudo. Tudo, 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 tudo. Mas para isso eu preciso estar bem. Não só financeiramente, mas eu preciso estar bem mentalmente. Então é o que eu busco hoje em dia. Eu busco essa compreensão de quem eu sou, de qual é o meu limite. De fazer as coisas do meu jeito, é olhar para mim com mais carinho, é olhar e falar, tá bom, seu corpo ainda não tá do jeito que você gostaria, porque o jeito que você gostaria é X, mas ele tá muito melhor e você tá ficando muito bonita nas roupas. Eu consigo me olhar e ver isso hoje em dia. Nossa, você tá ficando muito bonita nas roupas, você tem acertado na maquiagem, você tá ficando muito mais bonita na maquiagem. Começa a se olhar dessa forma, começa a se olhar com mais carinho, começa a se olhar como se você. Sabe quando você tem uma irmãzinha mais nova, ou quando você tem uma amiga, que você tem um xodó, assim, que você olha e fala assim, cara, eu quero guardar essa pessoa num potinho e eu quero cuidar? Trata você assim, sabe? Começa a se olhar e começa a se cuidar e começa a se ver. E não se cuidar no sentido de passar creme, né? Fazer faz, também é legal. Mas no sentido de olhar para você mesmo e falar: cara, eu sou a coisa mais importante da minha vida. Eu preciso ser a coisa mais importante da minha vida. Porque sem mim eu não sou nada, literalmente. Você é a pessoa mais importante da tua vida. E aí eu tenho aprendido sobre isso, né? Eu sei que esse papo é um papo meio coach e tal, mas eu tenho aprendido a cuidar mais de quem eu sou, não só da Fernanda de agora, porque antes eu fazia muitas coisas e meio que jogava naquela, né? Isso daqui vai ser um problema para Fernanda do futuro. Tipo, tomar refrigerante de manhã, isso daqui vai ser um problema para Fernanda do futuro. Comer besteira e não comer comida, sabe? Comida de sal, arroz, feijão e tal. Isso daqui vai ser um problema para Fernanda do futuro. E assim, sabe? A gente vai vivendo e tal. E aí a gente fala, ah, não, a gente nunca vai ficar velho. Só que o tempo cobra. O tempo ainda não me cobrou pelas coisas, pelas comidas ruins que eu ingeri, né? Mas é até porque eu meio que acordei e falei, caralho, eu tenho que me alimentar direitinho, porque quando você também começa a se exercitar, entra num rolê de que você naturalmente vai se tornando uma pessoa com uma alimentação diferente. Porque quando você se exercita, a sua alimentação, ela passa. Você costuma sentir mais fome. Então, poucas coisas te saciam, né? E uma das coisas que te saciam, nesse caso, é a comida. Então, eu tenho aprendido muito, assim. Tenho me olhado com mais carinho, com mais respeito, com mais cuidado. Eu sei que eu não sou perfeita, eu tenho um monte de defeito. Eu não preciso que ninguém numere pra mim, eu já sei quais são, né? É importante salientar que você também seja essa pessoa que vira para as pessoas que querem ficar apontando o dedo para você e fala assim: eu sei quais são os meus defeitos. E se você vê que aquela pessoa está apontando um defeito que você não tem, também fale, ó, esse defeito aí eu não tenho. O meu defeito é outro. Não precisa nem enumerar para a pessoa quais são. Mas você fala, meu defeito é outro, esse daí eu não tenho não, me desculpa. Além de tudo, você ainda não entendeu qual que é o rolê aqui. Por quê? Porque é muito fácil para outra pessoa apontar os nossos defeitos, o que que a gente é ruim, o que que a gente é bom, né? Mas é muito difícil para aquela pessoa olhar e falar: ai, quais serão os meus defeitos? Não tem, a pessoa não vai sempre achar que não tem. E a gente tem, eu tenho um monte de defeito aqui. Eu não vou falar quais são os meus defeitos aqui, porque isso é o tipo de coisa que eu deixo para as pessoas que convivem comigo. E também tem o fato de que eu acho muito legal, e eu vivi o suficiente, né? Eu olho para mim e consigo ver que eu gosto de ter defeitos, né? Eu não fico tentando buscar mais uma perfeição. Eu sei dos meus defeitos, eu sei que eu sou uma pessoa explosiva, que eu às vezes tenho picos de virar e falar o que eu penso ali na cara, porque eu não sou muito de guardar o que eu tô sentindo, né? Para mim é um problema. Se eu guardo o que eu tô sentindo, seja qualquer aspecto da minha vida, é porque eu já não me importo em passar e transmitir isso para você. Para as pessoas que eu quero manter na minha vida, eu sempre transmito, né? Então, é um defeito? É, mas olha só como eu aprendi a lidar com esse defeito e eu sei até onde ele vai e até onde é importante. Claro que depois de um tempo as pessoas veem isso como qualidade, mas só é visto como qualidade porque eu aceitei e ainda é um defeito, né? Porque só quem tá na minha cabeça sabe a vontade que eu tenho de mandar a pessoa tomar no cu quando a pessoa me estressa. Mas aí eu vou, sabe? Eu me controlo e eu tento transformar isso em palavras, em demonstrar como eu me sinto. Porque é muito importante isso também. Não é só você mandar tomar no cu, é você parar, respirar, meter um filtrozinho e falar assim: então, isso aqui que você faz me magoa, isso aqui que você faz me machuca. Por isso, isso e isso. E isso me incomoda, isso me irrita, isso me estressa, né? Não estou pedindo para que você mude, estou dizendo para você que isso me incomoda, sabe? Também é importante, né? E acho que a gente precisa ter esses rompantes de conhecimento, não de rompantes que nem eu tenho de vez em quando, que é aquele de soltar o verbo, é mais no sentido de ter esses rompantes de olhar para o nosso defeito e falar: putz, isso daqui é um defeito, mas isso daqui é um defeito legal de ter. Porque todos os defeitos são muito legais de ter, sabe? O que te faz único é a forma como você é. O fato de você ser único é o fato de que você é uma pessoa que é única, né? Tipo, você tem coisas que ninguém tem, você tem vivências que ninguém tem. Os seus olhos viram coisa que muitos olhos não viram, ou que só seu olho viu, sabe? Então, isso é único. Nunca se sinta mal por ser quem você é, a não ser que você seja um filho da puta com as outras pessoas, né? Se você for um filho da puta, aí você tem que realmente se sentir mal, você tem que se sentir bosta, você tem que olhar para o lado e falar: puta, mano, alguém pode, por favor, aqui vir aqui me dar um soco porque eu tô merecendo? Aí, beleza. Mas do contrário, não precisa. Tipo, não precisa você se sentir: ah, Fernanda, mas eu não sei se eu sou um filho da puta. Como é que eu descubro se eu sou um filho da puta? Bom, experimenta ver quem tá do seu lado. Se as pessoas que estão do seu lado, elas são pessoas positivas. Se as pessoas que estão do seu lado, elas são pessoas que não querem o mal do próximo, que não viram para você e falam assim: ai, desejo que fulano morra, assim, na sua cara. Para mim, eu acho que hoje em dia uma definição básica de caráter é saber que se eu estiver perto de alguém, a pessoa vira e desejar a morte de alguém, a não ser que seja a morte do Bolsonaro. Aí eu entendo, compreendo, eu falo: não, beleza, entendi, eu também, né? Nós todos. Mas assim, tirando ele, e eu não fico desejando isso. Mas caso aconteça, talvez eu fique muito feliz. Talvez não, certeza que eu ficaria muito feliz. Mas tirando ele, né, que não é um ser humano, é um ser que é desprezível. Mas tirando ele, se alguém vira para mim e falar: quero que fulano morra, quero que ciclano morra. Pessoas assim não são pessoas legais de caráter para você ter por perto, sabe? Pessoas que falam mal de outras pessoas também não são pessoas legais para se ter por perto, sabe? Se você convive com a pessoa ou conhecer uma pessoa que simplesmente falou de uma pessoa, falou mal de uma pessoa que ela conviveu por anos, anos a fio, tipo, ah, eu convivi com 10 anos com essa pessoa. E aí você vê, essa pessoa vem e fala assim: ela era horrível. Porra, você conviveu 10 anos com a pessoa e aí você tá falando pra alguém que essa pessoa foi ruim com você em algum momento? Cara, não faça isso, sabe? Porque por 10 anos, eu não consigo fazer isso com pessoas que eu conheço, que eu conheci e fiquei próxima por 4 anos, por 5 anos. Eu não consigo fazer isso com ex-namorados meus. Muitos dos meus ex-namorados, eles não são perfeitos, eles são, têm muitos defeitos. Mas eu não consigo ser essa pessoa de virar: quero de volta? Não, não quero. Mas eu não vou, ser escrota e ficar falando deles, sabe? Porque eu sei se é uma pessoa que não vai expor o outro, sabe? Porque se você teve um relacionamento com a pessoa em algum momento, a não ser que a pessoa, sei lá, tava 10 anos com você e tava te roubando desses 10 anos, sabe? Fazendo alguma coisa muito grave. Aí realmente você vai e fala: putz. Mas aí também você também tem que fazer um exame de consciência para se perguntar o porquê que você estava tão movido com a pessoa que estava te roubando e não percebeu nada. Porque também aí chega num ponto que você, né, que você olha e você fala: puta, mano, também tem uma coisa de errado comigo. Aí você também tem que ter vergonha de falar para as pessoas isso, porque meio que dá vergonha, né? Falar assim, a pessoa mulher fala: mano, que trouxa, 10 anos você não percebeu? Então, é a realidade, né? Desculpa. Né? Eu falei para não julgar as pessoas, mas nesse caso aí é impossível, né? Se você, eu acabei de criar uma situação aqui hipotética, que nunca aconteceu na minha vida, nunca vi acontecendo. Mas se acontecesse, eu ia ficar meio que tipo: porra, 10 anos, mano, você não reparou que tava, tipo, sendo roubado? Caralho, quanto dinheiro você tem pra não ter notado essa caralha? Tipo, porra, que merda, você é retardado. E tem gente que realmente não percebe, né? É uma verdade da vida. Mas eu vou te achar meio. Aí eu vou te julgar, infelizmente, porque eu vou falar assim: a culpa da pessoa é da pessoa, mas a culpa também é sua, que se deixou chegar nessa situação extremamente complexa, né? Extremamente que poderia ser evitada. Situações que poderiam ser evitadas. Ser roubado por 10 anos, por exemplo, é uma delas. Então fica aqui, ó, listinha das coisas que poderiam ser evitadas. E aí o que que eu acho de você, cara amiguinho e cara amiguinha? Eu sou o tipo de pessoa que não. Eu sou o tipo de pessoa que não acredita muito em mudanças, né? Eu acredito que as mudanças que a gente faz na nossa vida, elas advêm dos nossos hábitos, né? E a gente só consegue fazer mudanças na nossa vida quando a gente quer muito. Quando a gente coloca aquilo como meta. Mas como meta pessoal, não como meta de qualquer outra situação. Se for uma meta, qualquer outro tipo de meta, é muito difícil para você cumprir. Mas quando você coloca aquilo como hábito e coloca como meta da sua vida, passar por aquilo, ou fazer aquilo, ou chegar naquela conclusão, aí você já entendeu tudo, né? Aí você pode ir atrás dos seus sonhos e ou foder com tudo ou chegar ao sucesso. A gente nunca sabe. Mas o que eu tenho aprendido? Que nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente imaginou, né? Eu tô passando pelo meu retorno de Saturno, também deixando claro. Vai acabar agora em setembro. Então, muita água passou por esse rio, né? Nesses últimos um ano, quase um ano, né? Não foi nem um ano ainda, tá bem longe. Mas muita água já passou por esse rio nesses últimos meses. E muita água ainda vai passar por esse rio. Espero que menos agora, né? Que eu vá me organizando e que eu consiga olhar para mim de uma forma mais carinhosa, né? Não à toa que as mulheres viram umas lobas aos 30 anos, porque elas passam pelo retorno de Saturno. Então, boa parte das coisas que antes eram completamente rechaçadas e elas achavam que nunca ia conseguir chegar naquele patamar de pensamento, de situação, elas passam a ter. Porque o retorno, ele é muito. Ele te faz crescer, né? Ele te amadurece. Nas situações que você precisa amadurecer, é lá que ele vai cutucar. E eu tenho. E o retorno de Saturno, ele gira tudo, né? Dá um 90 graus, assim, que é bizarro, assim. Tipo, a minha vida, ela passou por uma situação que eu nunca tinha passado antes. E aí, depois, ela me trouxe para uma situação onde eu já estava passando, só para ver se eu tinha aprendido. E aí, eu gosto de pensar que eu aprendi. Eu gosto de pensar que o nosso processo, sendo mulher, né? Aproveitando o Dia das Mulheres, ele é muito mais delicado. Nos é cobrado muita coisa, muito mais coisas do que é cobrado para um homem. Para um homem, o máximo que vão cobrar para ele é que ele corte o cabelo. E olhe lá, dependendo se for o penteado que ele costuma usar e se ele tiver o rosto bonito, nem isso cobram dele, sabe? Então, pra gente é muito mais complexo o rolê, né? Cobram da gente coisas assim que a gente nem sabia que poderia prover. E aí a gente tem que descobrir que pode prover, que tem que fazer. Então, pra gente, o Dia das Mulheres não é um dia feliz. É um dia de luta. É um dia de olhar pra nós e ver que, caralho, ainda tem muita coisa pra fazer. E não é homenagem que vai mudar o fato de que a gente precisa de muita coisa ainda pra gente poder continuar na caminhada de forma justa e única. E não adianta homens maravilhosos, incríveis, que legal, ele fez uma homenagem pra mulheres, ó, ele postou, ele está o dia inteiro postando mulheres no feed dele. Não adianta você fazer isso e você ser um escroto com as mulheres no fim do dia. Não adianta você fazer isso e dar ghosting nas mulheres, sabe? Porque você não sabe lidar com sentimentos e relações. Não adianta você ser uma pessoa gentil com duas, três mulheres e outras três, quatro que você não sabe como lidar, você ser escroto porque você não sabe como lidar. Ou porque você acha que elas são explosivas demais, ou porque você acha que elas são demais em alguma coisa, né? Então, para pensar nisso também, homem que me ouve. Pensa que o Dia das Mulheres é um dia para você pensar também, não só nas mulheres que te cercam e que você gosta, mas nas mulheres que você não gosta. Por que você não gosta? Ah, porque ela tem uma energia masculina, Fernanda. Bom, a energia masculina é por quê? Por que que você acha que uma mulher teria uma energia masculina? O que é isso, assim? Onde eu ouvi essa frase de, ai, fulano tem energia masculina. E eu só fiquei pensando que, pelo jeito que foi falado, todas as mulheres que eu gosto, que eu amo, que eu tenho admiração na vida, são mulheres que têm energia masculina. Porque eu tenho a energia masculina. Eu sou uma mulher que fala o que pensa, que gosta de falar o que pensa, que se veste do jeito que gosta, que se maqueia do jeito que gosta, que se impõe. Eu sou uma mulher que dá medo. Eu tenho ciência disso. Todos os dias eu acordo e falo assim, hoje eu vou assustar um homem. E eu assusto. Eu assusto. Eu consigo assustar. Só eu querer. Só eu querer. Com atitudes, falando. Por que que você não me manda mensagem? Mentira, que eu falei. Faz muito tempo que eu não falo isso pra ninguém. Mas a gente pode, né? Porque, até porque não é muito difícil assustar um homem, né? Se mete um. Por que que você não me mandou mensagem de bom dia hoje? Oi, tudo bom? Queria entender por que que você não mandou mensagem de bom dia. Oi, queria entender aquela curtida na sua foto. Oi, é muito fácil assustar um homem. Inclusive, eu já fiz isso. Não agora, nos últimos tempos. Nos últimos tempos eu ando muito tranquila quanto a isso, né? Eu acho que eu tô muito focada em outras coisas, então eu não enlouqueço, né? As pessoas com que eu me relaciono. Mas houve uma época da minha vida em que eu simplesmente. Eu era completamente fora da casinha, então. E teve uma época que eu queria. Tinha um cara em questão que eu queria que saísse da minha vida por N motivos que eu não vou explicar pra vocês agora. Ele era broxa. E aí, assim. Ele era broxa. E aí, esse era o motivo. E aí, assim, ele era muito broxa. E eu queria que ele saísse da minha vida. Ele não saía. Então eu passei a ser ciumenta. Ser ciumenta demais. Ciumenta demais, ciumenta demais, ciumenta demais, ciumenta demais. Até ele. Me achar uma pessoa tóxica e vazar. Eu já fiz isso. E não uma vez. Talvez duas. Não falarei se fiz três, porque aí já é demais. Mas assim, quem se relaciona comigo e vê eu sentindo ciúmes, você pode ter certeza que tem alguma coisa que não tá certa. Porque eu não sou uma mulher que sente ciúmes. Se eu tô sentindo ciúme de você e tá muito estranho, tá meio tóxico, provavelmente é proposital. Eu tô revelando aqui meus segredos. Né, aí, tá vendo? Olha como eu sou uma boa mulher também, né? Sou tóxica às vezes, né? E nesse aspecto eu sou bem tóxica. E assim, o mais legal é que eu parei pra pensar nos dois casos, né? Que realmente aconteceram na minha vida e as duas pessoas, elas eram meio. Elas eram broxas. Eram broxas. E assim, homens, não tem problema vocês serem broxas. O meu maior problema com homem broxa é que ele simplesmente ele não. Ele não corre atrás. As duas pessoas estavam num relacionamento. Num relacionamento sério. E aí eu comecei a meter ciúme, essa pessoa meio que. Putz, essa menina é louca. Mas por quê? Porque, cara, você tem um problema de broxar? Seja legal comigo, seja legal com as próximas. Seja legal, vai tratar. Sabe? Tipo, beleza. Fernanda, talvez você não me queira mais. Porque você não sei se você vai esperar até o fim do tratamento. Talvez, eu sou uma mulher que precisa de sexo. Eu gosto. É uma coisa que eu gosto bastante. E voltei a gostar bastante agora. No auge dos meus quase 30 anos. Uma loba. E eu amo. Hoje em dia eu amo. Amo. Apaixonada. Mas não com qualquer um, claro, né? Porque existe um filtro hoje em dia que é muito maior do que o filtro que eu tinha quando eu tinha, sei lá, 19 anos. Sabe? O filtro que eu tenho hoje é muito mais. Um filtro muito mais. Sabe, muito mais chato, não qualquer um, entendeu? Que vai adentrar ali a minha garagem e vai sair. Não, tem todo uma questão, tem formulário que preenche, entendeu? Tem que doar sangue no outro dia, é toda uma questão. Então, e não pra mim, né? Enfim, mas é. Deixa claro. Ai, nossa, super. Eu super joguei uma referência aqui. E o responsável vai provavelmente pegar a referência. Enfim, o que que eu tenho a dizer? Não seja homem. Vamos falar já que a gente está falando do Dia das Mulheres. Um presentão que você poderia dar para sua mulher, ou homem broxa, é procurar ajuda, né? Ir no médico, tratar, procurar no Google, porque eu também não lembro e também eu não sei qual que é o médico que trata, né? A falta de ereção no homem. Até porque eu não tenho um pau. Se eu tivesse um pau e eu estivesse broxando, eu provavelmente, com certeza, procuraria a porra de um médico para descobrir o porquê que eu estou, sabe, parecendo a porra de uma bexiguinha ao vento depois que você não amarra ela. Entendeu? Eu tentaria entender o porquê. E não tem nada de errado em tentar entender. Sabe? Tentar pelo menos entender para poder falar, oi, vamos ter uma conversa, o que que tá acontecendo? Tenta entender, ah, mas Fernanda, já fui ao médico e ele disse que não é um problema com ele, é um problema de terapia, psiquiátrico, sei lá, e eu não quero tratar. Então, irmão, faz o seguinte, libera. Libera ela, você tá atrasando os planos, tá? Libera. Libera a mulher que você tá, cantei ali um trechinho de uma música ótima. Libera, cara, porque. Cara, mano, você não vai dar no couro. Entendeu? É muito ruim. Ah, mas Fernanda, você tá dizendo que o relacionamento então é só sexo. Não, eu não tô dizendo isso. Mas se você olha pra mulher e ela vira pra você, meio que olha pra você com uma cara de puta, mano, eu queria tá dando, eu tô aqui olhando pra essa sua cara, entendeu? Com esse pau mole aí. Então, assim, você tem que pensar também no outro, né? Vamos ter um pouquinho esse trabalho, essa consciência de olhar pro outro e falar assim: bom, eu seria uma boa companhia? Eu seria um bom parceiro? Ou eu não tô sendo um parceiro bom? Porque se fosse ao contrário, se você tivesse ali, ó, pimpão assim, o seu pau, ó, era assim, chegou perto assim de uma bexiga numa festa, seu pau já tava duro achando que era uma bunda. É, vamos supor que era aí, que é isso, né? Não é, mas vamos dizer que é. E aí a sua mulher virar e falar assim: meu, não tô com vontade nenhuma de transar com você, não tô com vontade de transar com você hoje, não tô com vontade de transar com você amanhã, não tô com vontade de transar com você nunca. E não é nenhuma questão de que você não, sei lá. Porque a mulher, ela tem essa questão, né? De quando ela não tá muito a fim de transar com um homem diversas vezes. Quando a mulher não tá a fim de transar com um homem diversas vezes, é porque provavelmente o homem fez alguma coisa que ele não deveria fazer. Ou ele deixou de fazer algo, né? Tipo, seja na casa, seja em algum momento que ela vê que ele, tipo, é meio bosta, né, ali no momento, na hora H. Porque também tem isso, né? Às vezes a mulher vira e fala: meu, nossa, vou dar pra esse homem, esse homem. Ah, ela vem esse homem tentar me comer com aquele jeito, né, maravilhoso de ser e tal, só que não. Enfim, ou ela simplesmente deixou de gostar de você, que também acontece, ou ela simplesmente tá muito cansada, porque às vezes você deixou o jogo tudo nas costas dela, e aí na noite você fala assim: nossa, estou pronto, estou aqui completamente descansado e pronto, né? E aí ela meio que tipo fala: não, obrigada, tô aqui, só quero deitar e dormir. Então pensa também, né, em entender, porque se fosse ao contrário, né, e ela virasse e falasse assim: ah, não, não quero transar com você porque eu não tô nem um pouco afim e não tem nada a ver com o fato de que você, né, não me ajudou, você não, sei lá, não tem sido escroto, você é muito lindo e você é muito sensual e etc. O que que você iria fazer, né? Homem de Deus. Você provavelmente ia procurar na rua. Você não ia ficar esperando a boa vontade dela. Você ia falar que você tem desejos. Não é isso que você ia falar, querido homem. Você ia falar que tem desejos. Então, qual que é a diferença, né? Você tem desejos, ela também tem, porque ela também é um ser humano, mesma espécie. Então, o que que muda? É porque você tem um pau? Enfim, é muito sobre isso também. E tem outra questão também, né? Seu pau não sobe, beleza. Mas tem outras formas de fazer uma mulher feliz, sabe? Existem brinquedos que você pode estar utilizando, existem vibradores, vários tipos de vibradores. Então, experimenta nesse dia da mulher fazer a sua mulher gozar também. Né? Eu acho importante, porque já que estamos falando aí de sexo, você já pensou em fazer isso, claro, colega? Porque, cara, a pior coisa que tem é estar com uma pessoa que simplesmente caga se você vai gozar ou não, ou se você tem vontade de gozar ou não. E é um pensamento que fica, sabe? Porque aí depois você é o cara que vira e fala assim: não sei por que que essa mulher me largou. Ou então rola aquela coisa de: ah, essa mulher me largou porque eu era broxa. Ou então: ai, eu não sou broxa, estava utilizando o banheiro e porque eu não queria transar com você, eu estava indo até o banheiro e me masturbando com meu celular e o notebook. Pareceu muito verídico? É porque foi. Porque foi bem verídico e foi bem engraçado, porque do mesmo jeito eu chamei de broxa. É, galera, é sobre isso. Mas por quê, gente? Porque eu acredito que sim. Beleza, você não é obrigado a transar comigo. Eu acho que você é obrigado a transar comigo. E o homem não é obrigado a transar com mulher nenhuma, do mesmo jeito que a mulher também não é obrigada a transar com ele quando ela não quer. Mas, seja sincero com a pessoa, né? Seja sincero: ó, tô perdendo tesão em você. Mas assim, seja sincero na real, assim, por que que você tá perdendo tesão em mim? Ninguém pede o tesão no outro de nada, assim, por nada. Se você perdeu o tesão no seu homem, ó cara mulher, ó caro homem, se você perdeu o tesão na sua mulher, é por alguma razão, né? E aí a gente também tem que trabalhar isso. O dia da mulher também é um dia bom pra você virar pra sua mulher e falar assim: eu perdi o tesão em você Porque eu sou um homem desempregado e aí eu fico o dia inteiro me masturbando com vídeos na internet. Ou ao contrário, né? Às vezes tá todo animado para transar com você porque passou o dia inteiro vendo pornô na internet. Enquanto você trabalhava, ele era um vagabundo. Pareceu verídico? Então tá bom. É, basicamente é isso. O Dia da Mulher ele tem que ser um dia bom para a mulher, porque a gente já passa muito perrengue, né? A gente não tem que ser um dia feliz, 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 né? Dia feliz tem que ser todos os dias. Experimente fazer a sua mulher feliz todos os dias e não entregar uma porra de uma rosinha e achar que tá tudo certo, que tá tudo, né? E evite fazer homenagens na internet colocando um monte de mulher, né, que você acha foda, que você acha top. Se você nem entendeu ainda qual é a essência feminina e o que que significa ser uma mulher. E mais, se você não é uma pessoa que consegue ter diálogos francos com mulheres. Importante isso, dizer isso também. É que eu não quero me relacionar mais com alguém que não saiba o que é ter um contato franco e um contato direto com mulheres que não sejam sexuais. E não só não sejam sexuais, mas que também sejam reais. Vívidos, que seja coisa de você ir pedir conselho para uma amiga. Homens, tenham amigas, vão pedir conselhos a elas, né? Porque é importante. Se você não tem amiga, você não consegue ver uma mulher se não for pelo âmbito sexual. Isso é uma merda. E se você tem amigas que são amigas mais ou menos, mas que você não tem coragem de expressar palavras, não, tipo, palavras verdadeiras, palavras que precisam ser ditas, desabafos, etc. Você também não tá convivendo com mulheres. Você tá só dando um oizinho ali, um tchauzinho e acabou. Conviver com mulheres é falar em totalidade, né? É você viver em totalidade com mulheres. E aí, nesse dia das mulheres, experimente viver em totalidade com as mulheres. Né? Experimente olhar para a mulher e ver não só uma representação também, né? Mulher, nós não somos representações, nós somos seres humanos, nós temos defeitos, qualidades, nós odiamos também, nós amamos também, nós sentimos tesão também, nós sentimos asco também, e é importante salientar essas coisas, porque às vezes parece que a gente é um ET, né? E aí, aquela situação onde nos inferiorizam, ou simplesmente nos colocam num patamar tão alto, tão alto, tão alto, tão inalcançável, que a gente se torna uma deusa, uma deusa, pá, que eu acho muito legal também, em certo aspecto, porque chega num ponto que é uma deusa tão grande que você não consegue se comunicar com aquela deusa, né? Que acontece. E aí você fica tentando ali se comunicar via telepatia, então também não é bom. Então a dica que eu dou hoje pra você, homem, é melhore, né? Nesse Dia das Mulheres, a dica que eu dou é melhore. Pra você, mulher, continue maravilhosa, bonita e gostosa, e é isso. E tente não ser escrota, não só com outras mulheres, mas com outras pessoas. Às vezes a gente vai ser, mas que se a gente for, que a gente saiba que está sendo, porque isso já, quando a gente sabe que a gente está sendo, a gente costuma parar para pensar e pedir desculpa, né? O problema é quando a gente acha que não está sendo e está sendo, e aí a gente não para para pedir desculpa e atropela as pessoas. Aí também não é legal, não, tá? Então é isso. E para as mulheres legais e que são fodas, parabéns. E vocês são foda, e são foda todos os dias. Para as que não merecem nenhum um oi, vão tudo tomar no cu de vocês. Vamos sair na mão ali rapidinho. 5 minutos sem perder a amizade, porque não tem amizade, então não tem o que perder. E para os homens, para os homens, né? Sei lá. Sei lá, vão capinar um lote? Não sei, vão ler um livro feminista, aproveita, pronto, vai ler um livro da Angela Davis, aproveita a data, vai ler um livro, sabe? Para de ficar falando que mulheres são de um gênero X, tal na internet. Eu nem vou falar sobre o fato da raça nessa questão, porque também teve homens que eu vi um monte de homens falando, mulheres negras maravilhosas, e aí, tipo, tinha mina branca. Então, assim, sabe? Então eu vou só, né, guardar pra mim e falar, vou fingir demência, né? Tipo, que bênção, né, que você tá fazendo aí no mundo. Então é isso. Pense antes de falar. Não faça que nem eu, que tenho a boca estúpida. E nesse Dia das Mulheres, dê um presente para uma mulher. Não a encha. Não a encha o saco. Esse é o presente que a gente quer. E não fique fazendo também homenagem. Eu tô puta com essas homenagens. Não faça homenagem pra mulher. A única homenagem que eu vou aceitar é em Pix. Quer fazer homenagem? Me manda um Pix. Vou colocar aqui o meu Pix, minha chave Pix pra vocês. E aí vocês ficam me mandando. Tá? De Dia das Mães eu aceito isso. Pix. No contrário, não vem encher o saco, não. Não vem fazer homenagenzinha, não. Né? Que eu sou mulher, né? Eu sou mulher, então eu tenho o direito de falar nesse dia que eu não quero a porra da sua homenagem. Eu quero que você vá tomar no cu e aprenda a respeitar as pessoas e aprenda a se comunicar com mulheres. Importante. Ah, eu gosto tanto de mulheres e aí não consegue manter uma conversa com a mulher. Você gosta do quê, irmão? É isso. Tô calma e tranquila. Paz.